Bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da rádio aí, bom dia, Beverly.
Que bom.
Feliz de a gente estar retornando a Caxias.
Que bom isso. Eu estava falando sobre digamos assim, essa concentração de arte e cultura favorecida nesse tempo aí para que as pessoas tenham esse acesso e como é importante. Mas às vezes ainda tem uma dificuldade de formar público, né, Richard? Eu sei que você está na cena há muito tempo, mas formar público ainda é um desafio, né?
Sempre é um desafio, em função de que a gente também acredita, né, na transformação através da arte. E nesse sentido, como tu bem mencionaste, né, o trabalho do SESC é fundamental, né, no, disponibilizando cultura, educação, lazer, e especificamente na quinta-feira, dentro do Circula SESC Música, a gente vai estar com o Pai Guaíba, o espetáculo da Bataclan FC, aí mais de 20 pessoas na equipe, a gente tendo 9 músicos no palco, as bonecas andarilhas do Quilombo do Sopapa, as bonecas gigantes, né, tipo aqueles bonecos de Olinda, né, e ainda participações locais aí, Vanessa Carraro dançando com a gente, Beto Scopel, né, do Projeto Coma, e também o Chiquinho de Vilas, o rapper aí da comunidade. A gente tem os convidados em cada cidade e uma base, que é o show da Bataclan FC, uma banda com 28 anos, 4 discos, 4 prêmios açorianos ao longo da sua trajetória. Já tivemos aí em Brasília, em Salvador, já fizemos Buenos Aires, vários lugares aí na América e também no Brasil, e passando pela primeira vez a Caxias do Sul com a Bataclan FC.
Que legal. Eu sei que foi sucesso já aí no Teatro São Pedro recentemente e, obviamente, pretende encantar o público. Mas, como eu falei, né, tem o desafio da formação do público e tem também chegar em públicos diferentes, né, atraídos, talvez, quem sabe, aqui por essas pessoas da cena local que são bastante conhecidas. Mas, embora sejam bastante conhecidas, aqui tem uma mistura, né? Por exemplo, quando a gente fala de um rapper, quando a gente fala com a Vanessa, que tem um trabalho muito bacana com as oficinas de arte e de dança especificamente afro-brasileiras, ela tem um trabalho de pesquisa muito legal nessa linha, e ela também aqui conseguiu, junto a partir do trabalho dela, criar o batuque dos bugres. Eu tô tentando me lembrar o nome
Baque
certinho.
dos Burgos.
Baque
Baque
dos.
dos Burgos.
Obrigada, Richard. Você sabe mais do que eu que moro aqui, né? Mas era isso, tava tentando me lembrar porque ela ajudou a criar esse movimento e outros tantos, né? Outros tantos, mas o Baque dos Bugres é bem conhecido na época de carnaval e que tem essa pegada afro, né? Então, hip hop dialogando com a questão da dança a partir dos ritmos, né, dos sons, da percussão com essa pegada mais afro de origem. Depois tem ali o Beto que faz o som de sopros, né? Embora esteja na
Exato.
orquestra municipal, seja alguém de orquestra, ele tem outros projetos, o tum-tum instrumental também. Ou seja, é uma reunião aqui que eu fico imaginando que Bataclan vai dar.
É, exatamente. A gente tem esse trabalho da Bataclan sedimentado nessa perspectiva do protagonismo da arte no nosso estado. Eu sou um artista profundamente identificado com essa questão, né? Sou um homem negro, me autodeclaro politicamente como um sujeito negro, e que, sendo pardo, me entendo como um sujeito negro em função de ter nascido numa família interracial. E eu busco trazer essa abordagem, né, para os trabalhos que eu faço, né? Eu estou com uma contação de histórias nesse momento que eu vou fazer em Taquara, na sexta-feira, né, que é a Girafa da Cerquinha, uma história tambor centrada, né? Eu tenho esse trabalho com a Bataclan FC, né, o trabalho do rock, o rap, também com percussões negro-gaúchas, né? Uma banda majoritariamente de componentes negros. E também, né, eu tenho trabalho com o Nobre Tamboreiro. A gente teve no Caxias em Cena o ano passado, né, abrimos o Caxias em Cena. Então, diferentes trabalhos, mas todos eles com essa pegada, né, de valorização, de pensar essa presença negra na cultura, na música, na poesia, no estado do Rio Grande do Sul. E aí, nesse sentido, os convidados locais dialogam com isso também, né? A Vanessa, como tu bem colocaste, esse trabalho de pesquisa, né, em cima da corporalidade negra, especificamente na dança, o Chiquinho de Vilas com essa questão do hip hop, o rap, que é uma manifestação afrodiaspórica, sem dúvida alguma, né, de a gente pensar essa influência na cultura norte-americana, na cultura do Caribe, né, a questão do hip hop, e como ele se mostra no Brasil, né. E também o Beto, né, com toda essa questão também do trompete, de como ele materializa esse trompete, né, nos seus trabalhos solos, né, para mim traz sim, né, um modo muito peculiar, né, de fazer esse crossover, né, dessa cultura do blues, do jazz, em diálogo com musicalidades da contemporaneidade, né?
Perfeito, bem colocado. Aliás, eu não explicaria
O
melhor.
que está acontecendo na
Está dando uma cortadinha na nossa ligação. Para ti, o sinal continua bom, Richard?
Segue, bom.
Tá dando umas cortadinhas aqui.
Vou chegar mais perto do modem aqui, quem
Isso,
sabe melhor.
porque a gente quer qualificar bem esse papo contigo. Aliás, falando em bater esse papo contigo, você vinha explicando toda a questão quase que conceitual e pedagógica por trás, né, da formação deste espetáculo e da junção dos artistas. E como eu disse, né, lá no início da entrevista, você quase que dispensa apresentações, mas quando eu digo esse quase, é dentro de um contexto, Richard, de que esse quase é quase tudo às vezes, né? Nós estamos num momento de perda de referenciais, de colocar tudo como se fosse uma linguagem um pouco mais rasa, entendimento um pouco mais raso, embora os conhecimentos estejam aí disponíveis para todas as pessoas, nunca foi tão acessível, né? E aí essa dicotomia desse tempo. Então, nessa perspectiva, queria voltar contigo ao dizer que o Richard Serraria, né, ele é compositor, é cantor, é poeta brasileiro, mas tem formação, mestrado, né, em literatura, foi professor universitário, além do artista que tu és. E por que que eu estou trazendo esses referenciais? Porque assim como o Chiquinho de Vilas, né, que é mais conhecido aqui na comunidade, foi fazer esse caminho também. Ele sai da periferia e faz um caminho, né, do mestrado, que é para poder dialogar com propriedade. Não que não tivesse antes, mas a gente vive numa época em que a gente precisa mostrar um certificado, né? O certificado tem peso. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre também o quanto vocês todos, dentro do Bataclan, como também esses outros artistas que se unem, eles vêm numa pegada diferente, em que a arte, ela foi se validar na academia, ela foi se... Não digo especializar, porque a arte não precisa de especialização, ela é, né? Que nem o amor é. Mas fui buscar esses referenciais acadêmicos para dialogar com o tempo dele, com o tempo da arte.
Eu acho que a academia, na verdade, né, o conhecimento universitário, né, a epistemologia, qual seja, ela é prática, né? Eu não vejo essa separação de teoria e de prática, né? Então, naquilo que eu faço, que é um projeto estético, eu entendo perfeitamente que a palavra estética, ela tem a palavra ética dentro. E essa ética é cidadania. E cidadania é educação. Eu, como sendo uma pessoa que a vida toda estudou na educação pública, fiz parte, né, escola estadual a vida toda, entrei na universidade, fiz o mestrado na UFRGS, fiz o doutorado na UFRGS, estou no pós-doc agora, na antropologia, na UFRGS também, universidade pública e gratuita, e vejo isso como um elemento fundamental, né, possibilitador de ascensão social. Então, para quem... Eu lembro de uma fala do Mano Brown, né, do Racionais MCs, que ele menciona isso, né, de que estudar é um ato revolucionário para um sujeito periférico. A gente entender também que essa mobilidade social, ela pode se dar, sim, através da educação. E nesse sentido que eu acho que tem esse percurso, né, do Chiquinho de Vilas. Eu tive a honra e a felicidade de estar na banca, né, de avaliação do trabalho dele, né, na Fevale. E trabalhei na Fevale também durante 10 anos como professor universitário, e vejo isso como um elemento único, né? A pesquisa, a materialização artística, elas andam juntas. Então, esse próprio espetáculo da Bataclan é um espetáculo em que dialoga, né, com diferentes referenciais da poesia, a poesia de Chico Science, a poesia de Chico Buarque, a poesia de Racionais MCs, como eu mencionei antes, Lenine, Gonzaguinha, Caetano Veloso, né? E tudo isso no formato canção, né? Esse diálogo com rap, com bastante percussão, é um espetáculo bastante vibrante, com cenário, figurino, enfim. Convidar a todos e todas e todes, quinta-feira, 20 horas, Teatro do Sesc, né? Caxias do Sul, Bataclan FC, Pai Guaíba. Aguardo a todos e todas e todes para a gente celebrar aí com poesia, né, esse momento histórico que estamos vivenciando.
Deixa só para não deixar quicando, que eu acho que é importante também a gente mencionar, que toda essa construção de espetáculo que você já explicou, ela também chama atenção para uma pauta, né, que está muito atual, que é a questão das mudanças climáticas a partir dessa construção artística. Como isso a gente percebe no espetáculo?
Olha, percebe isso no espetáculo, né? Primeiramente na configuração das letras, né? A gente fez uma seleção de repertório que basicamente tem como ponto de partida, né, um sujeito periférico, um sujeito excluído, né, que através da poesia, né, se insere dentro da realidade para expor o seu ponto de vista. Né? Um segundo momento em que isso fica presente também, a gente mostra imagens da enchente do ano passado no telão, né? A gente tem um telão ao longo de todo o show, né? Então aparecem imagens também que estão inseridas dentro do show. O show é uma grande celebração ao Oxum, né? A Vanessa Carraro vai dançar para Oxum. Oxum é o orixá das águas doces, né? Então, além disso, a gente tem também as bonecas gigantes, né? E uma dessas bonecas é a boneca da diversidade e a outra boneca é a boneca da natureza, ou seja, semioticamente falando, né, a gente traz essa questão da sustentabilidade ambiental, o equilíbrio entre o desenvolvimento, o progresso, mas, ao mesmo tempo, sem esquecer da indispensável consciência ambiental. Então, esses são alguns elementos, né, que mostram, né, essa questão ambiental, e eu acho também que tem um signo, aí, um artefato muito importante, que é o tambor supapo, né? O tambor supapo era um tambor que estava quase em extinção, né, no final do século XX, e que, através do trabalho de diferentes artistas e também da política pública, né, do Cultura Viva, de Pontos de Cultura, Ação Griot, entre outras coisas, o supapo, a gente pode pensar numa espécie de ecologia cultural, né, um tambor que estava quase em extinção e que, através da política pública e do trabalho de artistas, esse tambor vem tendo um espaço de protagonismo bastante grande, bastante acentuado, bastante forte no século XXI. E ele atesta a presença negra na construção econômica do Estado do Rio Grande do Sul.
Interessante. Richard, para as pessoas que... O show é gratuito, né? Então as pessoas têm que retirar. Gratuito. Você pode passar um servicinho rápido aqui?
Teatro do Sesc, né, em Caxias do Sul, 20 horas, quinta-feira, 15 de maio. Bataclan FC, o show Pai Guaíba. É, compareçam, o Teatro do Sesc é no bairro Pio X, é isso?
Pio X, isso mesmo.
Pio X.
Então, tem que tirar o ingresso antes, né?
Pode retirar o ingresso antes, mas pode entrar também no www.sesc.com.br, para ali no e-commerce, né? Na web, né? Esse serviço também dá para reservar pela internet.
Tá certo. Richard, obrigada pela entrevista, pela presença. Um forte abraço.
Um abraço e até quinta-feira.